Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.
Olá, sejam bem-vindos ao O Minho em Antena. Três investigadores da Escola de Engenharia da Universidade do Minho venceram o Prémio de Inovação IN3+. João Marco Silva, Vitor Fonte e António Sousa desenvolveram o projeto IDINA, Identidade Digital Inclusiva Não Autoritativa, que poderá facilitar o acesso de cidadãos em todo o mundo a um documento de identificação. A intenção é mapear relações de confiança sociais que permitam a representantes de escolas, instituições de saúde, autoridades locais ou ONGs atestarem o nascimento e registro daqueles cidadãos. O galardão atribuído pela imprensa nacional Casa da Moeda, no valor de 600 mil euros, foi entregue a 29 de março em Lisboa, na presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e do Primeiro-Ministro, António Costa. O valor do prémio será usado para melhorar esta tecnologia portuguesa e aplicá-la à escala real nos próximos 4 anos.
O Minho em Antena.
A tomada de posse dos novos membros do Conselho Geral da Universidade do Minho está agendada para a próxima segunda-feira, dia 12 de abril. O órgão colegial máximo de governo e de decisão estratégica da Universidade prepara-se para uma grande renovação depois dos resultados eleitorais do passado dia 17 de março. Entre os 12 representantes dos docentes e investigadores, surgem as principais alterações, já que das duas listas candidatas, cada uma elegeu 6 elementos. Destaque ainda para os 4 representantes dos estudantes e para o representante do pessoal técnico, administrativo e de gestão. Depois da tomada de posse dos novos membros, surgirão 6 personalidades externas de reconhecido mérito e o novo presidente do Conselho Geral do Minho é eleito por maioria absoluta de entre os membros externos.
O Minho em Antena.
3 alumni de Engenharia Informática da Universidade do Minho criaram o Gemius, uma plataforma digital que permite procurar de forma personalizada o seu ginásio perfeito. Ainda em fase de lançamento, a plataforma já tem para oferecer cerca de 30 espaços de forma gratuita. Ora, em conversa com a RUM, Paulo Sousa, um dos 4 impulsionadores da ideia, explica que o Gemius concentra toda a informação pertinente sobre os espaços de forma clara e organizada.
A ideia do Gemius surgiu há alguns anos já. Nós, no fundo, éramos utilizadores de ginásios e estávamos à procura, né? Tínhamos sempre aquele problema de procurar o ginásio e qual é que seria o que se adaptava melhor às nossas necessidades. E víamos que o que tínhamos à disposição era o Google, né? o nosso motor de busca, e pronto, víamos que a informação estava muito dispersa, que não tínhamos a informação toda que necessitávamos, e pronto, surgiu aí a ideia. Como é que funciona? No fundo, a nossa aplicação o que faz é pesquisar numa cidade, não é? Ou seja, nós digitamos a cidade que queremos procurar o ginásio e ela lista-nos os ginásios lá disponíveis.
Recordo que os ginásios voltaram a abrir portas esta segunda-feira, dia 5 de abril, no Gemius. Pode ficar a conhecer as medidas implementadas pelo ginásio para conter a Covid-19, a oferta a nível de aulas, máquinas, entre outros.
Para além do preço, não é? das mensalidades, as próprias aulas, se têm aulas em grupo, o tipo de aulas, se têm, por exemplo, balneários, que tipo de máquinas têm, se têm zumba, por exemplo, ou seja, muitas características que, pronto, que as pessoas vão procurando e vão filtrando, não é? os melhores ginásios para elas.
Todo o processo é gratuito, uma vez que a ideia, segundo Paulo Sousa, é ajudar os ginásios nesta retoma.
O nosso grande objetivo, neste momento de levantamento de restrições de confinamento, é, no fundo, ajudar os ginásios a exporem-se, a retomarem a sua exposição e poderem entrar de volta em contacto com os clientes, e que muitos deles perderam tantos clientes, não é? Nós queremos, no fundo, dar um novo canal e um canal organizado, não é? Para os ginásios poderem expor as suas características e poderem ser pesquisados pelos clientes, não é? Porque nós acreditamos mesmo que os clientes que desistiram de ginásios, agora com este novo levantar das restrições de confinamento, voltarão a querer encontrar o seu ginásio, não é?
A plataforma Gymias foi lançada de forma oficial esta segunda-feira, dia 5 de abril, data que marcou a reabertura dos ginásios em Portugal, depois de um período de confinamento devido à pandemia de Covid-19. Paulo Sousa, Diogo Ferreira, Henrique Martins e Leonardo Bertiotti são os criadores desta plataforma que pretende ajudar os ginásios na retoma, assim como os consumidores a encontrarem o espaço ideal para os seus treinos.
O Minho em Antena.
É a primeira tese doutoral em Portugal sobre o livro Brinquedo e foi realizada na Universidade do Minho. Neste trabalho, a autora analisou mais de 300 livros objeto em português e comparou os mesmos com a realidade internacional. Diana Martins, do Centro de Investigação em Estudos da Criança da UMINHO e autora da tese de doutoramento, explica o que se entende por livro-brinquedo.
Eu diria que o livro-brinquedo é um objeto que é muito instigante e provocador ao olhar e às mãos dos mais pequenos, sobretudo, e que se põe, portanto, uma relação muito íntima, uma percepção muito estética, muito palpável, não é? São pensados para serem tocados, cheirados, manipulados fisicamente. Portanto, há ali uma certa liberdade, espontaneidade, tal como existe na ação lúdica, não é? Mas que há sempre ali uma certa dose de complicidade entre o autor, que deixa ali um certo espaço aberto para que o leitor vá se envolver de modo muito físico com aquela obra, que essa apreensão seja sobretudo muito física.
Existem mais de 5 géneros de livros brinquedos, mas todos eles têm um papel fundamental no desenvolvimento de capacidades das crianças.
Há uma grande variedade de materializações, pois há livros híbridos, onde não há uma exploração única de uma só destas técnicas, mas várias técnicas num só volume. Eu penso que a maior relevância destes livros é precisamente esse facto de serem visual e sensorialmente sedutores, não é? Porque a atração das suas formas, a criatividade do ponto de vista material que lhes subjaz, faz com que a criança se sinta envolvida afetivamente, cria ali uma espécie de um amigo com quem passa muito tempo, com quem tem necessidade de reler, de revisitar, e às vezes até leva consigo até para a cama, porque se imaginemos um livro de pano que se torna quase um peluche, portanto há ali uma ligação muito afetiva.
O lugar do livro Brinquedo na Infância, Arquitetura, Intertexturas e Outros Desafios é a primeira tese de doutoramento em Portugal sobre esta temática.
O Minho em Antena.
Os doentes oftalmológicos com falta de suporte social têm níveis mais altos de ansiedade e depressão. A conclusão é do estudo que tem como objetivo a caracterização dos problemas associados com a deficiência visual e a utilidade das intervenções atuais, que está a ser desenvolvida pela Universidade do Minho, Universidade de Coimbra e o Hospital de Barcelos. O estudo envolveu mais de 60 pessoas diagnosticadas com retinopatia diabética ou degeneração macular, duas das principais causas da cegueira nos adultos. Ao UMINHO IID, o coordenador do trabalho, António Filipe Macedo, do Centro de Física da Escola de Ciências, explica o que é a degeneração macular.
A degeneração macular associada à idade é uma doença associada ao envelhecimento que leva a que as pessoas percam a visão central, ou seja, quando nós olhamos para uma cara, por exemplo, nós fixamos o olhar nos olhos e as pessoas que têm degeneração macular, quando tentam olhar diretamente para os olhos de alguém, não veem os olhos porque a retina central está danificada. Portanto, é uma doença que provoca uma redução rápida da visão central, embora a visão periférica, que tem a ver com o caminhar, etc., fica preservada.
Aos microfones da RUM, o investigador afirma que a carência de apoio social percebido tem um efeito mais negativo nos pacientes do que a perda de visão.
Vamos medir numa escala qual é a percepção que a pessoa tem, ou seja, se acha que tem muito apoio dos amigos, da família e das pessoas que a rodeiam. No geral é isso que a escala tenta medir, ou se tem pouco, ou se tem algum, etc. Portanto, é uma escala, digamos, numérica. E nós ficamos surpreendidos. Portanto, as pessoas que tinham um bom apoio social estão menos ansiosas, estão com níveis de ansiedade e depressão mais baixos, independentemente da doença, da fase da doença, da perda. Quando o apoio social é bom, há níveis mais baixos de ansiedade e depressão, independente do estadio da doença oftalmológica.
O estudo foi realizado antes da pandemia de Covid-19. Agora, António Filipe Macedo pretende avançar com um projeto que irá focar-se num apoio mais permanente, de modo a melhorar o suporte social destes pacientes.
Já fizemos uma submissão à Fundação para a Ciência e Tecnologia que tem a ver com o bem-estar. Esse é um projeto que foi como investigador principal o psicólogo Hugo Senra, da Universidade de Coimbra, em que nós vamos tentar perceber se é possível fazer a tal intervenção a nível até remotamente. Neste caso, a ideia é que seja feita via smartphone, para tentar dar um apoio mais permanente a pessoas diagnosticadas com estas patologias, para ver se realmente esse apoio melhora os níveis de apoio social percebido e de qualidade de vida.
António Filipe Macedo, investigador do Centro de Física da Universidade do Minho, foi convidado esta semana do O Minho ID. Uma conversa sobre a importância do suporte social no tratamento de patologias ligadas ao foro visual, para ouvir em podcast em rumo.pt. Fica por aqui o Minho em Antena desta semana. Nós regressamos na próxima terça-feira com tudo o que se passa na Academia Minhota. Até lá.
O Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.